junta lá, forma uma ONG indígena, manipuladas por ONGs internacionais, porque eu fui presidente da CPI das ONGs aqui e nós constatamos isso. Então, no fundo, nós precisamos, dentro desse espírito que Vossa Excelência está colocando, buscar realmente tratar os brasileiros igualmente. Porque um dia desse eu vi nas redes sociais, tem até uma rede lá que é Nação Mestiça, a do Amazonas. É interessante ler a opinião de muitos mestiços, né? Então, lá estão dizendo o seguinte, que aqui no Brasil o difícil é você ser heterossexual e não ser índio e não ser preto. Porque o heterossexual que não tiver essas duas condições não tem nenhum tipo de política de apoio. Então, parece que vai ser uma espécie de extinção. Então, eu queria apelar, vou mandar a Vossa Excelência... Vou mandar... Também me incluo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou me pedir, já entreguei aí um resumo da proposta, porque eu acho que o grande remédio para isso aqui, o senador Delcídio tem razão em dizer que já não espera mais nada, é que nós apresentamos uma emenda constitucional antes da demarcação da Raposa Serra do Sol, em 1999, justamente para botar um basta nessa questão. E o que aconteceu com essa PEC? Os movimentos contra a PEC, resumo, a PEC de 99, senador Benedito, até hoje não foi votada. Está aqui. O que essa PEC propõe? Uma coisa simples. De onde é que são tiradas as terras indígenas? Dos estados, não é isso? Nós não representamos os estados? Então, se o governador não é ouvido, se a Assembleia Legislativa não é ouvida, se os índios não são ouvidos, quem deveria ser ouvido? Pelo menos o representante dos estados. E eu espero que, dentro desse novo espírito do presidente Lula, que agora cobra uma solução, e também vi aqui com muita clareza do ministro Eduardo, do ministro Adams, nós realmente possamos fazer uma coisa mais democrática. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado ao senador Mozarildo. Eu gostaria, ministro, de, como governador do estado do Mato Grosso do Sul, deseja fazer uma manifestação, então nós gostaríamos de, eu teria, conceder a palavra ao governador, e após não haverá mais outros inscritos. Então, Vossa Excelência.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, é só para ressaltar a presença aqui do ilustre deputado Fábio Tradi, do meu estado, que está nos prestigiando também.
Ah, é um prazer tê-lo aqui na comissão. Mas, governador, Vossa Excelência tem a palavra.
Com o nosso bom dia endereçado a todos, queremos cumprimentar o senador Benedito de Lira e cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, cumprimentar os dois ministros, Luiz Inácio Lucena Adams, da Advocacia Geral da União, e o ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça. Cumprimentar aos senadores e às senadoras que estão e aqui estiveram na defesa da solução desses conflitos entre brasileiros. E dizer da delegação do nosso estado, representada pelos três senadores, por deputados federais que se fazem presentes, pelo nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, doutor Jacine, nosso procurador-geral adjunto da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Barcelos, e de um sem número de proprietários rurais do nosso estado, dos diversos municípios já elencados e nominados pelo senador Mocca, além das entidades que se farão presentes, como eu lhe pedi, na nossa audiência após 12 horas. Acrisul, Francisco Maia, Famasul, Eduardo Riedel, em nome dos proprietários rurais, Ricardo Baixa, justamente da Fazenda Buriti, onde não são terras indígenas Buriti, os 15.200 hectares, e do prefeito José Roberto Arcoverde, de Iguatemi, representando os prefeitos do Cone Sul, e do advogado Cícero. Ministros, me permitam filosofar um pouquinho. Quando eu tinha 25 anos, adentrei em Mato Grosso. Aquela época ainda era Uno, para os que hoje têm conhecimento da geografia, somos Mato Grosso do Sul desde 1977, no papel, instalados em 1979. Para tornar-me conhecido, eu trabalhei 2 anos para a Missão Indígena Kaiowá de Dourados, tratando da tuberculose dos índios guaranis kaiowás. Temos 9 etnias, pouco mais de 30 famílias de Eufaé Chavantes, os Cadiuels, em torno de 3 mil pessoas, que detêm hoje 378 mil hectares de terra, estão na miséria. Então não é só terra que resolve o problema do índio. Os Terenas e os Guarani Kaiowás, que são a nação, como assim denominam os povos indígenas, em número maior. Nós tínhamos 53 antigos conflitos. Aí, num acordo espúrio, que eu digo e assino embaixo como pessoa física, um procurador da República Federal, conluiado com a FUNAI, faz um TAC, termo de acordo, para que mais 39 novas aldeias indígenas fossem demarcadas em 26 municípios do Cone Sul do nosso estado. Mas como faz uma afirmação disso? Até criancinha que vai nascer sabe do que o procurador Charles fez na década de início deste milênio. Mato Grosso do Sul tem 35 milhões de hectares. 10 milhões a Pantanal, sobram 25. Tem 6 milhões de terras produtivas. O resto é terra de baixa qualidade que, graças a Deus, a braquiária, depois de descoberta pela nossa Embrapa, e o eucalipto salvaram a possibilidade da empresa denominada Mato Grosso do Sul sobreviver. O estado hoje, como foi bem dito, infelizmente não detém terras suas para propiciar, e nós nos pusemos à disposição de imediato, caso tivéssemos, para que fosse feito aquele acordo de troca de terras em TDAs, quer dizer, seria o estado de Mato Grosso do Sul que na realidade pagaria. Então, se assim fosse e eu quisesse politicar, eu tivesse terras, leiloaria-as, teria dinheiro, indenizaria o indígena, o produtor, dando terra aos indígenas. Não tenho terras, não tenho recursos, e como foi dito aqui pelos senadores, o estado de Mato Grosso do Sul, se fosse a empresa, estaria na condição do Ike Batista. Por quê? É o último nas transferências voluntárias da União. Sobrevive às suas próprias custas, pela eficiência do atual governo na arrecadação, e sobrevive às custas do trabalho desses todos que estão aqui, na produção agrícola principalmente, agricultura e pecuária. Tendo esses 53 novos conflitos que não foram dirimidos ao longo de décadas, por um dista Fazenda Cachoeirinha, da regulamentação que o oficial do Exército Rondon fez em 1905, foi lá oficialmente, em nome da União, e demarcou Cachoeirinha. Então não haveria que ter questionamentos a mais para quererem os antropólogos de outros países virem querer ditar regras aqui no nosso Brasil. Eu era deputado estadual quando vim num questionamento na FUNAI e tinha um antropólogo francês, Jean Moreau, que impediu que o campo dos índios fosse arrendado aos produtores rurais. Hoje ele é arrendatário, o próprio antropólogo francês que veio ditar ordens no nosso Brasil através da FUNAI, que não seria para mim funerária nacional do índio. Se eu fosse presidente da República, extinguiria a FUNAI pela sua incompetência e pela sua improbidade. Até laudos antropológicos falsos nós temos provas para acostar. Muito bem. Reconheço a boa vontade do atual governo e queremos solucionar o caso. Como cirurgião de trauma, eu não posso domar muito tempo, porque senão ou opero morto ou intervenho cedo demais e mato o paciente. Eu quero que me permitam mostrar porque a imprensa tem feito uma ótica unilateral que me permitam mostrar 2 minutos de um vídeo naquele telão, e peço a todas as pessoas que estão aqui, principalmente a imprensa, que prestem atenção ao vídeo.
Eu sou amigo de vocês, toda a vida. Que amigo? Claro que eu sou amigo. Solta aí, cara, tá prendendo meu braço.
Tá na boca, um velho babão.
Tá prendendo meu braço, filha. Tá doente aqui, ó.
Pra você mexer balé, você não falou assim.
Não, para com isso. Para com isso. Eu sou amigo de você, rapaz. Solta aí, companheiro, vamos conversar. Solta aí, tá perdendo sangue, ó.
O assassino tem que morrer pelo menos assim.
Eu recebi você como amigo, pelo amor de Deus. Jamais eu vou escutar conversa viada. Solta aqui, tá prendendo meu braço, ó. Solta aqui, companheiro. Pra que você disse comigo?
Eu tô pra quê? Na manta de fidoê, não me apanhar, na manta de fidoê, quase que pessoas me apanharam.
Os cortes de facão no couro cabeludo do proprietário de míseros 30 hectares depois de uma vida inteira de policial aposentado. Pode parar. É suficiente para que nós impactemos. 3 policiais meus, eu digo meus pelo sentimento possessivo, foram chacinados pelos índios. Não há justiça para eles e há para os brasileiros brancos. Eu escutei do doutor Elito que tem que ter brasileiros e não brasileiros índios e brasileiros brancos, tem que ter brasileiros. Eu renunciei à cidadania italiana, não como Pizzolatto fez, que se acostou, bandido que é, lá na cidadania italiana. Eu só tenho cidadania brasileira, renunciei à cidadania brasileira. Mas não posso, como governador, coadunar-me com infringência da lei. Rasgaram um despacho do juiz federal de reintegração de posse. Dia 20 de 11, reintegração de posse não é feita. Então, não está sendo aplicada a lei. Lá no estado de Mato Grosso do Sul, quem trata dos indígenas é o governo do estado de Mato Grosso do Sul, que a funerária nacional dos índios até arroz e feijão carunchado deu. Somos nós, do governo do estado, que com recursos nossos pagamos 15 mil cestas indígenas a cada 45 dias, de 27 quilos, eram 22 quilos no governo anterior. Do Vale Universidade Indígena. Todos os que concluem o segundo ano, que queiram ser advogados, arquitetos, engenheiros, professores, agrimensores, têm por parte do governo do estado, com recursos seus, isso. Então, está na hora de decidir. Está na hora de não pecar por operar o paciente morto. A solução é simples. Governar é elencar prioridades. E essa é uma prioridade. É o terceiro. Quantos índios foram mortos? Naquele conflito do índio, ainda está se esperando o laudo da Polícia Federal. Um perito nosso lá, do estado, disse, ó, o furinho é pequeno, parece ser de 22. Não tem cientificismo nessa afirmação. Foi fazer o laudo e até hoje o laudo não veio. Ele não foi morto pela Polícia Federal, muito menos pela minha polícia, que teve que dar respaldo a pedido da Polícia Federal para estarmos lá. E se não fôssemos os policiais militares do estado de Mato Grosso do Sul, seriam os policiais federais chacinados, porque 2 mil índios brotaram do chão. E com táticas de guerrilha, como a imprensa está dizendo, vem. Buriti está invadida. A família Baixa adentrou lá antes de 1928. A aldeia foi criada um ano após. A última decisão, porque embargos, só tem uma única decisão última, na última instância, na terceira esfera judicial, para ser dirimida, dizendo que é terra de brasileiro, não índio. Como é que ele vai ganhar o pão? Ele não é fazendeiro, como deturpam a palavra, ele é produtor rural de pequena propriedade. está pagando a energia elétrica.
Não é ele, é o Vanck.
Ali ao lado, invadiram outras propriedades. Hoje temos 80 propriedades e o índio, depois do desacostamento da portaria 303, cresceu. Os produtores não estão se armando para a milícia. Estão se armando, e vou contar mais um episódio para depois entrar na solução. A solução é simples, caso queiram solucionar. Eu acho simples. Invadem uma fazenda acostada à aldeia Córrego do Meio, em Sidrolândia. Uma velhinha de 82 anos e seus filhos são tomados reféns nesta fazenda. Impedem que a MS, a rodovia estadual, que é uma rodovia de produção, pudessem passar. Os produtores me reclamam, depois de relutar, que eu costumeiramente não sou de relutar, tomo decisão, e depois de relutar, ter uma noite no meio e pensar, determinei que o SIGGOI, Companhia de Gerenciamento de Crises, fosse para lá, para desobstruir a estrada. Desobstruir a estrada, queriam matar os proprietários. O SIGGOI entrou na propriedade, os índios correram e perderam uma série de pertences roubados, alguns, e alguns próprios deles. Tinha um livro. Nesse livro, historiava, desde ano e meio antes, o recolhimento de armas. Tem nomes lá, tem vereador índio, tem cacique índio, está nominado. O que que fez o secretário de Justiça e Segurança Pública? Fez a perícia no livro, foi ao cartório, idêntico ao original, entregou à Polícia Federal o livro. Não foi isso, doutor Jacine? Está entregue lá. Onde é que está a justiça para o brasileiro não índio? A lei é uma só. Ou seremos brasileiros não índio e índios, ou essa segmentação e essa discricionariedade vai nos levar a abdicarmos da nossa soberania, do nosso nacionalismo. Não podemos aceitar ONGs nem CIMI incitando. Aqui não ouvi ninguém falar de CIMI. Eu sou católico. E o CIMI é um braço fascista da Igreja Católica, que incita lá no meu estado invasões. E temos 80. Eu acho que estaria contra a lei se fossem formadas milícias, mas não é milícia. É para poder ter advogado para acostar os recursos que depois o índio vai e rasga a decisão judicial de reintegração na posse. É para poder ter defesa privada regularizada perante a Polícia Federal, como determina a lei, que pode ser permitida, para não serem chacinados. 3 policiais meus foram chacinados como esse daí, por índios. Sabe como é que esse vídeo chegou à nossa mão? Um índio que filmou foi vender o vídeo. Se isso não choca os senhores, a mim chocou. E qual é a solução? Temos que elencar prioridade. O senador Delcídio falou que o estado de Mato Grosso do Sul é realmente o mais conflituoso entre todos os estados. E vai ter chacina. Vão morrer brasileiros não índios e vão morrer brasileiros índios se não tomarmos posições. O estado de Mato Grosso do Sul, caso tivesse terras, estava à disposição. Eu pus a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, que fez uma burrada. Disse que tinha mais de 40 mil hectares que, se vendidos fossem, quando eles foram aclarear os documentos, a SPU é órgão do governo federal. Nós não temos essas áreas aqui. Nós não temos área, não temos dinheiro, não temos nada. A solução é do governo federal, porque foi ele que errou ao titular as terras de Mato Grosso, quando ainda era UNO, e reconvalidá-las através do Instituto de Terras do Mato Grosso do Sul, chamado Terra Sul. Então, as terras, os proprietários tiveram que reacostar e redocumentar na faixa de fronteira de 150 quilômetros. Não tem resolução de 53 antigos conflitos? E querem, na área de lato solo roxo, na área produtiva, nos 5 a 6 milhões de hectares, onde nós temos produção, nos tiraram 1 milhão e 400 inicialmente e depois recuaram para 600 mil hectares. Justamente para dar a quem conhece a cultura indígena dos Guaranis Kaiowás são índios errantes, nômades, não se fixavam à terra. E mais, a FUNAI está reconhecendo índios do Paraguai que andavam no Chaco como brasileiros nas fronteiras do nosso estado. Nós mal damos conta de darmos arroz e feijão para os nossos brasileiros sul-mato-grossenses. Vamos importar o índio que fala assim: eu sou brasileiro.